E agora, Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito horas, oito em ponto, é hora do nosso Café com Entrevista desta terça-feira, dia 8 de abril de 2025. E aí, aceita um café? Com a emancipação de Aparecida, que antes pertencia à província de Guará, né? Os doutores Antônio da Gama Rodrigues e Salim Félix deram início aos primeiros planos para a criação de um hospital na então cidade que surgia. E lá em... Isso só vem acontecer muito tempo depois, em 16 de maio de 1929, com a União dos Moços Católicos, localizada na Capela da Penitência, ocorreu uma reunião que teve a presença do reverendo padre Antão Jorge, vigário da Basílica, hoje o Santuário Nacional de Aparecida. Também teve a presença de comendador Gabriel Conte e do Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo. Esse povo todo unido, surgiu a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, que está se aproximando do seu centenário, hein? Batendo as portas, essa entidade tão importante da nossa região. E quem vai conversar conosco um pouquinho sobre a Santa Casa de Aparecida é o seu atual administrador, Frei Bartolomeu Schutz. Frei, muito obrigado pela sua presença, bom dia, paz e bem.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, né? Toda a paz e todo bem aí, nesse dia lindo que iniciamos aí nessa terça-feira.
Santa Casa, que já estão se preparando para esse centenário, Frei, que responsabilidade caiu no seu colo, hein?
Pois é, Felipe. É uma história de muitas lutas e conquistas, né? Agora em maio nós fazemos 95 anos de fundação. Uhum. E foi um desejo da população, como você bem disse, um sonho da população. E que se mantém de pé até hoje, né? E cada dia se atualizando e buscando inovações e melhorias para atender não só a Aparecida, mas como toda a região.
E se torna necessária a cada dia que passa, né? A Santa Casa é a grande referência de saúde de Aparecida em toda a sua história, praticamente, e também da nossa região, porque hoje vocês são a referência de saúde para os municípios de Potim, de Roseira e do Brasil, porque o que passa de gente pela Santa Casa vinda de todos os cantos do país, né?
Isso, hoje a gente divide a Santa Casa em dois movimentos, né? O pronto atendimento municipal, que é gerido por nós também, mas que é uma referência direta para Aparecida, Roseira e Potim e para todos os romeiros. Hoje é interessante que nós atendemos em torno de 1.000 romeiros todos os meses, né, que passam por atendimento em busca.
Muita gente.
E a Santa Casa na parte superior de cima, somos referência para os 17 municípios aqui, né, do Circuito da Fé e do Vale Histórico. Então, atendemos a toda essa população, né?
A Santa Casa vem se modernizando de tempos em tempos, né, Frei? E é necessário, ainda mais se falando de saúde. Como que vocês estão caminhando hoje? O que que, quando se olha para os serviços, o paciente vê disponível a ele?
Hoje a Santa Casa, falando a nível de região, ela é referência para as nossas cirurgias eletivas, né? Nas especialidades de ginecologia, ortopedia, vascular, oftalmologia, cirurgias ortopédicas e cirurgia geral. Então a gente faz uma média hoje de 220 cirurgias mensais.
Bastante.
Atendendo a toda a demanda aqui do Vale.
Tudo dentro SUS, né?
Tudo SUS. Hoje a Santa Casa é 100% SUS, né? 100%. O nosso centro oftalmológico, que ele é referência para catarata, pterígio, mas também para o serviço de atendimento ao glaucoma, que a nossa região não tem esse atendimento, então a referência é Aparecida, o glaucoma não tem cura, então é um paciente que fica até o fim da sua vida na dispensação do colírio e nesse atendimento. Hoje, na questão do glaucoma, nós já atendemos 2.200 pessoas. Tá. Né, que estão em tratamento conosco.
O senhor fala desde o início da oferta do serviço?
Isso.
Ou mês?
Não, é desde o início, e a gente pode dizer que isso é mensal, é a cada trimestre. É, essas pessoas é precisam retornar, pegar o colírio. Então a gente acompanha 2.200 pessoas, podendo chegar até 3.000 atendimentos.
Então a gente tem até uma possibilidade de mais gente ser atendida.
Isso, a gente deixou um teto, porque todos os meses aumenta, em torno de 20 a 30 pessoas entram nesse processo de atendimento. Tá. Então é gradativo nesse crescimento. E hoje nós conseguimos trazer a questão da tomografia para Santa Casa, né? Temos um centro de imagens. E a gente, nosso grande projeto agora, Felipe, em conversa com o governo do estado, Santuário Nacional, é uma revitalização da nossa Santa Casa como um todo. Então, nesse primeiro momento agora que nós apresentamos ao governador, foi a reforma do pronto-socorro, modernizando aquele espaço, e a reforma do nosso centro cirúrgico, também modernizando, um investimento aí de 12 milhões, né? Bastante. Que o estado é que está junto conosco, custeando, e se Deus quiser, será o nosso grande anúncio aí na comemoração dos 95 anos.
Legal. Quantos leitos tem hoje na Santa Casa?
Hoje a Santa Casa tem 101 leitos, né? Divididos em 9 leitos de UTI adulto, tipo 2, 20 leitos de atendimento psiquiátrico, né? Nós temos uma ala psiquiátrica. Isso, vamos e falar. Os outros leitos se dividem em leitos cirúrgicos e de internação clínica e pediátrica.
É um número razoável, se a gente for pensar numa cidade de 36 mil habitantes, variando ali para entre 30 e 36 mil habitantes, é um número razoável. Só que a Aparecida precisa mais por conta dessa peculiaridade, né? Uma cidade do Brasil que recebe pessoas de todos os cantos. Inclusive, recente, teve um caso de uma senhora que perdeu a vida, o filho ficou internado, então, quer dizer, atende todo mundo. Há possibilidade de expansão física, porque a cidade vai crescendo, a gente vê a questão da especulação imobiliária, por conta também de hotéis, enfim. A possibilidade de crescimento físico da Santa Casa hoje, ou não? É o que tem, e aí vai fazendo adaptação ali dentro mesmo.
Ô Felipe, dentro da conversa que nós tivemos junto ao governo do estado, a questão de ampliação foi uma discussão, sim, né? E aí a gente vai verificando as demandas da região.
Tá.
Hoje existe uma priorização por parte do governo do estado sobre pacientes de leito crônico. Né, aqueles pacientes que demandam ficar internados
muito tempo,
às vezes, né? Até o fim da vida, né? Paliativos. Inclusive a Santa Casa, nós temos pacientes lá 7 meses internados conosco.
Nossa.
E a gente percebe que na região os pacientes crônicos hoje não tem para onde ir. Então é uma proposta do governo do estado que a gente crie uma ala para esses pacientes crônicos.
Tá.
Outra demanda que tem crescido muito, por mais que a gente tenha 20 leitos, é a questão psiquiátrica.
Tá.
Que hoje, na nossa região, só temos a Santa Casa como referência.
O senhor fala região de quê? Desde Pinda ali?
A região que pega os 39 municípios da nossa
Vale
DRS,
do Paraíba.
Agora inaugurou recentemente 16 leitos em Campos do Jordão.
Foi.
E vai possivelmente inaugurar 10 leitos no Hospital Regional de Cruzeiro.
Que ainda não
Mas
tem uma data.
Mas mesmo assim,
né?
Nós temos aí, falamos de 50 leitos para uma região
de 2 milhões de habitantes.
Então, assim, a gente precisa ampliar essa oferta. E o que tem nos chamado a atenção é que tem crescido muito o número de adolescentes com problemas psiquiátricos. Então, eles demandam um olhar especial, um espaço adequado.
Que aí você amplia, além do adolescente, tem o familiar.
Hoje,
de um olhar também.
Também,
de um
hoje nós atendemos adolescentes e todo adolescente, quando internado, inclusive um familiar precisa ficar junto dele. Então, hoje nós temos dois adolescentes internados na psiquiatria de Aparecida. E aí, com isso, a gente diminui a oferta para os leitos psiquiátricos adultos.
Claro.
Então, a gente precisa pensar nessa ampliação. Então, é uma conversa que a gente vem conversando aí com o governo do estado.
Que dá trabalho, né? Mas precisa, de fato, esse olhar carinhoso, até por conta dessa alta demanda. Dá tempo ainda da gente falar, Frei, sobre... ainda há um espaço dentro da Santa Casa para atendimento das pessoas que são adictas de drogas, do vício do álcool também. Esse é um serviço também que às vezes, da porta para fora, as pessoas não conhecem tanto. Ou isso a Santa Casa tem porque é mais ligada à questão da congregação que administra hoje?
Nós iniciamos, quando nós viemos para Santa Casa, Felipe, nós estamos aqui há 20 anos, né? Faz 20 anos esse ano que os franciscanos assumiram a gestão. E nós nascemos com a questão da recuperação de álcool e drogas, né? Então nós trouxemos para Aparecida essa ala psiquiátrica hoje, ela nasceu voltada somente para a questão de álcool e drogas.
Tá.
E aí com as necessidades e todo paciente oriundo de álcool e drogas acaba virando um paciente psiquiátrico na sua totalidade, né, de cuidado. Então hoje essa ala psiquiátrica ela abrange tanto a questão só psiquiátrica como também a questão de álcool e drogas, mas nós continuamos sendo
continua o serviço
essa referência. E aí lembrando que lá é um atendimento para um processo de desintoxicação.
Isso.
Então é uma internação de 30, 60 dias. E de lá nós encaminhamos para os parceiros, Fazenda da Esperança ou outras casas de um tratamento mais longo.
Dentro do estado, né? Imagino que esses 30, 60 dias talvez sejam o ponto mais dificultoso de trabalho, porque é onde vão aparecer as questões mais graves dessas pessoas e exige profissionais muito bem preparados. Como é encontrar esses profissionais no mercado, Frei? Tem sido fácil? Quando o senhor faz de tudo para segurar? Porque como é também encontrar esses profissionais?
Hoje, Felipe, assim, a nossa sala psiquiátrica de álcool e drogas, ela é composta por um psiquiatra, que também é neuro, que nos ajuda muito, né? Temos dois psicólogos, uma assistente social, enfermagem e técnicos de enfermagem. Uma profissão que é muito difícil de achar e que nós hoje não conseguimos também alguém que se identificasse ao terapeuta ocupacional.
Olha.
Temos alguns terapeutas no mercado, mas é muito difícil achar, principalmente que gostem dessa área de psiquiatria e drogas.
Essa área que...
Então, assim, é uma situação bem complexa, né? Essa questão do terapeuta. E aí hoje a gente substituiu o terapeuta por mais um psicólogo, que foi permitido.
Uhum.
E a gente conseguiu trabalhar com alguns voluntários que vão lá fazer trabalho também nessa área social e de auxílio, tanto para o paciente quanto para a família, né? Que também necessita de acompanhamento.
Óbvio. É um problema que afeta e adoece a todos que estão ali no núcleo familiar, né? 8h13, a gente te convida a participar, mandar sua mensagem aqui pro Café com Entrevista desta terça-feira, batendo um papo sobre a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida com o Frei Bartolomeu Schutz, o administrador atual da Santa Casa. Caiu no colo dele. Quantos anos o senhor tá aqui já, Frei?
Felipe, esse ano faz 8 anos que eu cheguei, né? Em Aparecida e... Estamos aí batalhando.
Já
né?
É da terra, né?
Já ganhou
placa de cidadão aparecidense.
De Aparecida, de Roseira, de Potim, né?
Também, tudo que o senhor faz pelo povo, não tem jeito, tem que receber mesmo essas homenagens. Antes da gente sair pro intervalo, o Kleber Almeida manda aqui, mande um abraço pro Frei Bartolomeu, um grande dia e semana a todos. Obrigado, Kleber. Mandando um abraço pro senhor.
Um abraço, Kleber.
O meu xará, o Felipe, mandou parabéns pelo excelente trabalho do Frei à frente da administração da Santa Casa de Aparecida. É o Felipe Moraes de Aparecida, mandando também os parabéns. O Fernando Leite, o Lebrinha também, ó. Ih, minha internet hoje tá difícil, mas eu tô junto com vocês no rádio. Isso aí, né, Fernando? Obrigado. Sempre na audiência também. Valeu mesmo pelo carinho de sempre. 8h15 em ponto, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Café com Entrevista. Na volta tem mais o nosso intervalo em oferecimento do tal do pão de queijo. 8h18 de volta com o Café com Entrevista de hoje, batendo um papo sobre a Santa Casa de Misericórdia Aparecida, que nos nossos estúdios, o Frei Bartolomeu Schutz, o administrador. A gente tem aqui na Santa Casa de Guará, quando a gente se refere ao administrador, também como provedor. O senhor não é provedor lá não, né, Frei? Não, dá mais trabalho, né?
Hoje nós temos lá a diretoria da Irmandade, né?
Isso.
Que assume o papel mais de provedores, inclusive a presidente é a senhora Raquel.
Legal.
E que participam, né, efetivamente aí das decisões também da Santa Casa.
E tem também a participação da sociedade civil também, que também se reúne, além do Conselho Municipal de Saúde, né? Um parceiro importante, né?
Parceiro, né? O Conselho Municipal é quem aprova todas as iniciativas e ações e está presente, né? Você tocou num ponto bastante importante de Aparecida, que é a sociedade. A sociedade é uma grande parceira da Santa Casa em todas as iniciativas, né? Tanto que Nós conseguimos colocar ar-condicionado, TV em todos os quartos, uhum. Foi doação da população, uhum. A construção da sala da tomografia foi uma doação da população, é. Então a gente consegue trazê-los, né, para juntos com a gente construir esse sonho.
Eu acho que esse é um diferencial da Santa Casa de Aparecida, é, parece que a população abraçou a entidade, né, e isso é interessante. E é fundamental, porque tá ali para cuidar de todo mundo, né? Por mais que às vezes a pessoa queira ser cuidada em outro lugar, tenha condições também de às vezes ir para um outro lugar, ali é a primeira porta que ela procura num cuidado de saúde, é a Santa Casa. Então, é, eu sinto que o aparecidense tem um grande carinho mesmo, né?
Tem, o Felipe. E uma das coisas que eu sempre falo em Aparecida para a população é que o maior patrimônio que eles têm é o hospital. E não é um patrimônio que é dos franciscanos, uhum. Não é da igreja, é da população, uhum. Né? Então, eles precisam zelar por esse patrimônio, ajudar, cuidar, correr atrás de melhorias, uhum. E também cobrar, né? Fiscalizar.
É, com certeza.
Para que as coisas de fato aconteçam.
Com certeza. A Santa Casa também tinha algum tempo, aliás, já não tem, há um bom tempo também, a questão da maternidade pública. Hoje tem a maternidade mais restrita, com atendimentos específicos com os obstetras que atendem ali. É dessa forma mesmo. E o não atendimento hoje da maternidade pública se dá por conta daquela regionalização de saúde, né? Que aí é uma questão de toda a nossa região, que é um debate longo, que a gente vai continuar tendo ainda, né?
Felipe, é um assunto, é um tema importante, porque a população... eles cobram muito a questão da maternidade, eu acho que ele é um sonho de todos nós, uhum. Né? Inclusive, nós da Santa Casa, os prefeitos que passam, a população, mas quando a gente chega na parte burocrática da maternidade, hoje, para você ter uma maternidade, você precisa garantir 100 partos mês.
Nossa.
Senão você não consegue habilitação nem do Ministério da Saúde, nem do governo estadual.
Muita gente.
E aí, quando a Aparecida tinha partos, né? Que a gente fez um, uhum. Levantamento, o mês que a gente mais fez partos fizeram 36.
Então
nem metade disso. Então, assim, a grande questão da maternidade é o financiamento dela. É. Porque se o município disser que ele quer,
tem que
o
provar.
Financiamento é todo do município. Então, tá. Esse é o grande embate que existe hoje na questão da maternidade.
E mesmo sendo referência para Potim e Roseira, se você unir Potim e Roseira, a gente não vai chegar nesse número.
Não chega, porque a maternidade já era, né, referência. É. Então, a gente precisaria correr atrás de outros municípios, mas se a gente pegar Aparecida, Roseira e Potim, ficou nesse meio, porque Pinda tem a maternidade dela,
sim.
Guará tem. Lorena tem. E nós ficamos naquele meio que não consegue garantir esse número de partos, e aí a referência de fato ficou Lorena.
Nós,
dessa política.
Inclusive, ao longo da semana estamos trazendo informações a respeito dessa questão de maternidade, da gestação de alto risco e de referência de Lorena como maternidade para as 13 municípios, além de Canas e Piquete, que é também uma referência. Como é Aparecida, Potim e Roseira, Lorena é Canas e Piquete, né? E as discussões continuam. A Santa Casa de Lorena optou em não realizar mais esses partos por conta do financiamento ser muito alto. E trouxemos a fala da Anvale e vamos acompanhar também a reunião do secretário de Estado da Saúde, que deve aparecer por aí essa semana para resolver essa questão. A gente espera que muito em breve esteja resolvido. Nossos ouvintes vão acompanhar aqui no nosso jornalismo também. A Clínica São Francisco, que foi criada há cerca de 2 anos, mais ou menos, né, Frei? Voltada a essa questão do glaucoma, como está hoje esse atendimento? Ela é a referência para toda essa nossa região. A Santa Casa precisa ir até os municípios ou os municípios têm que ir até a Santa Casa para poder levar os seus pacientes? E qual é a condição hoje de estrutura e de atendimento? Porque, inclusive, está acontecendo uma campanha para que a gente possa receber mais verbas, né? Inclusive com a participação de políticos locais e federais, né? Qual é hoje a situação da Clínica São Francisco para esse tipo de atendimento?
Então, hoje, essa ala específica de oftalmologia, Felipe, nós estamos tentando fazer dela, de fato, um centro oftalmológico aqui da região.
Tá.
Hoje, nós já temos a primeira consulta, que é a consulta, né, para identificar o problema.
Tá.
Catarata, pterígio, nós já resolvemos na Santa Casa.
Tá.
Nós estamos tentando habilitar agora para que a gente seja referência também na questão dos problemas de retina.
Tá.
Ceratocone e estrabismo, que é um problema também que as pessoas não têm para onde serem encaminhadas. Uhum. Então, é um processo que a gente tem conversado aí junto à nossa DRS.
Tá.
E o glaucoma é um projeto do governo federal aprovado.
Isso.
Né, e que nós recebemos esse financiamento mensal.
Tá.
É, essas verbas para oftalmologia, porque hoje a gente realiza em torno de 50 cirurgias de catarata e pterígio por mês.
Tá.
Mas a demanda ela é muito alta. Para você ter ideia, nós temos aí hoje 800 pacientes na fila de espera para a cirurgia.
E faz 50 por mês.
50 Nossa, por mês. Deus do céu. E geralmente são as duas vistas, né? E você Sim. tem que fazer uma de cada vez.
São
não
duas
pode fazer
cirurgias,
as duas juntas, né?
São
então,
duas
no intervalo cirurgias. Aí de 90 dias, você tem que garantir as duas cirurgias. Então, essa busca de financiamento de emendas federais aí. É justamente para que a gente possa, além do recurso que já vem do Ministério e do Estado, ofertar um pouco mais de cirurgia.
E aí essa fila, né?
E aí a deputada que em questão aí,
tá
né? Que,
na luta,
que
né?
coloca, pedindo assinatura justamente para que a população confirme se o serviço existe aqui na Santa Casa.
Tá, então é isso.
E se de fato a gente realiza o serviço, né? É por isso que ela faz essa
Legal.
Consulta pública aí, Legal. Que é importante para ela, né?
É, para ela e para a população provar, olha, de fato precisamos disso aqui. E esse serviço, quando a gente fala, por mais que seja Santa Casa Aparecida, a gente está falando de todas as nossas cidades. Então, todas as nossas cidades aqui dessa nossa micro-região podem procurar a Santa Casa, né? O canal tá aberto lá para.
Isso. Hoje as vagas são disponíveis via CROSS, né, Felipe?
Tá.
Então, assim, os municípios fazem um agendamento.
E quando não é, até para o senhor depois poder complementar essa parte, quando não tinha esse serviço na Clínica São Francisco, que inclusive eu estive no dia da inauguração. É, essas pessoas eram encaminhadas para onde? Só para a gente ter uma ideia.
Então, o serviço de glaucoma, nós estávamos sem o serviço aqui na região.
Nem existia isso.
É, tinha, me parece, alguma coisa em Taubaté, mas com um número muito reduzido de vagas. Então, na verdade, as pessoas ou iam em busca do atendimento particular ou perdiam a visão.
Nossa.
Porque o glaucoma, se você não usa o colírio, né,
perde a visão.
Tendência. Então, hoje a gente consegue ofertar essas vagas aí para os municípios. É, muitas pessoas, infelizmente, chegam para nós já sem condições de tratamento, porque
demorou,
pelo tempo
né?
que ficaram sem o uso do colírio, então praticamente perderam a visão.
E lá já tem a oferta do colírio no tratamento.
Isso. Nós fazemos, as pessoas precisam vir à Santa Casa de Aparecida, por quê? Lá nós fazemos todos os exames, porque em cada consulta você precisa garantir 4 exames.
Tá.
E a dispensa do colírio, que ele tem validade para 3 meses. Então a gente faz a dispensação do colírio também na Santa Casa.
Então a pessoa procura o postinho perto da casa dela. Ali já tem uma primeira consulta, que geralmente nem é com o oftalmo, é com o clínico geral. Ele encaminha. É um processo chatinho, gente, mas ele encaminha. Aí vai para a referência daquele município, ele passa no oftalmo, que aí tem um encaminhamento para Aparecida, isso via CROSS, e dá início ao tratamento. Feito com antecedência e feito com um tempo hábil, essa pessoa tem a possibilidade de continuar, então, enxergando normalmente.
Tem, o tratamento é eficaz, né? Mas o que a gente percebe muito na população hoje é que a gente tem muitas pessoas que iniciaram o tratamento e desistem,
tá.
porque... O uso de colírio contínuo diariamente, né? As pessoas têm uma certa restrição.
É.
Mas precisa usar, gente.
Precisa,
a gente
claro.
Sempre deixa claro. Muito claro, ó, se você não usar, você vai perder sua visão, né? Então, é um tratamento eficaz, mas porque as pessoas precisam também fazer a parte delas.
Então tá aí, você que está nos ouvindo, conhece alguém com alguma questão relacionada ao glaucoma, dê essas dicas e orientações. E você que está nos ouvindo, pode colaborar também para que assine essa petição, essa consulta pública, né? Junto, você pode conferir nas redes sociais da Santa Casa e do pessoal de Aparecida, como também assinar de forma online para que essas emendas possam vir e a gente minimizar essa espera e tomara que isso aconteça muito em breve, né? A Santa Casa tem, então, a porta de entrada lá de baixo é o PS, que é a responsabilidade da Santa Casa hoje, mas é municipal, financiado pela prefeitura e com alguma coisa de Potim e Roseira também auxiliando. E a parte de cima, então, com os serviços da Santa Casa de Misericórdia, ali tem, aí é todo mundo colaborando, principalmente Estado e União. E o que o senhor coloca como o maior desafio, além da possibilidade dessa ampliação que o senhor falou, que quem sabe vem com anúncio para o próximo mês, qual é hoje o maior desafio que seria interessante que a população pudesse estar junto, entender algumas dificuldades para poder auxiliar e ter paciência para que os serviços possam cada vez mais ser melhorados, Frei.
Felipe, eu vejo que hoje o maior e grande desafio é você garantir os recursos financeiros necessários para que você mantenha os serviços com qualidade, tá. Possa... a Santa Casa hoje custa 3,5 milhões mês,
tá.
Né? Isso para você conseguir angariar esses recursos. Então assim, a gente consegue garantir o serviço, mas quando a gente fala em infraestrutura, melhorias, reformas, é aí que a gente sempre vem com as campanhas, né? Pedindo a colaboração da população, uhum. A ajuda que graças a Deus ela sempre abraça. Então assim, o maior desafio é que a gente consiga garantir a eficácia e excelência desses atendimentos. E aí o Santuário Nacional também é um parceiro.
Sim, verdade.
Da Santa Casa, que nos ajuda mensalmente também. E a população. Então assim, pedir à população que continuem, né? Uhum. Nessas iniciativas, nessa ajuda, sendo solidárias aí a Santa Casa, aí é uma junção de muitas mãos.
E isso vai beneficiar muita gente, porque aí tem o lado de você contratar, famílias serem beneficiadas, não só do ponto de vista da saúde, mas de ter um profissional trabalhando. Hoje, mais de 300 colaboradores, né?
330.
330 colaboradores na totalidade, né?
Isso.
Inclusive com o PS.
Com o PS aí, mais 75 médicos.
Então, é muita gente trabalhando. Frei, muito obrigado. Eu sempre agradeço aqui e vou agradecer o resto da vida pelo carinho e admiração pelo seu trabalho. E é o Dr. Bruno, que é fera, gente boníssima, um dos responsáveis lá também, cardiologista, é uma pessoa fantástica, e a todos os profissionais que por lá passam. Tem um relato aqui também de excelente atendimento da Débora, que mandou mensagem, e também de vacinação que ela recebeu aqui em Guará ontem, ó que legal. Então, quando os funcionários da saúde tratam bem as pessoas, é isso, né? Eu acho que as pessoas se sentem cada vez mais motivadas para procurarem a saúde, até para prevenção. Como a gente tem as consultas médicas lá, procure também para prevenção e não só para tratar a doença. Talvez para você se prevenir é interessante, e tem uma série de médicos especialistas lá que podem fazer, inclusive consultas com preços que cabem no bolso. Então, enfim, dá para você se prevenir e cuidar da querida Santa Casa de Misericórdia de Aparecida. Frei Bartolomeu Schutz, muito obrigado pela presença. Vida longa, mais ainda a Santa Casa, nessa reta final aí de celebração do centenário, né? Já tá batendo a porta, mas no mês que vem tem celebração especial e tem celebração eucarística, tem missa na capela também. Convide o pessoal para poder participar.
Isso, Felipe, não pode faltar a espiritualidade lá, né? Então nós temos missa todas as segundas, às 7:30 da manhã.
É aberto, o pessoal pode ir.
É aberto, e todas as quintas-feiras, às 9 horas, a missa com a bênção do Santíssimo.
Ótimo, então você vai, sobe pela rampa e você participa da celebração, a capela também, que é linda e dá uma paz muito boa. Frei, muito obrigado, até uma próxima. Tendo novidades da Santa Casa, pode contar com a Rádio Frei Galvão.
Eu que agradeço, Felipe. Deus abençoe a missão de vocês, né?
Amém.
E vamos espalhar aí todo paz e todo bem pelo mundo.
Boa. Bom, o Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua participação, suas mensagens. O Henrique Santos também sempre conosco, lá da comunidade Anuncima. Obrigado, viu, Henrique, pelo carinho. Ah, só registrar a Débora, que foi tomar vacina ontem. Que bom, hein, Débora? Comunique isso daí para mais gente se vacinar e a gente se prevenir aí dessa gripe que cada ano que passa parece que vem mais forte. Disse que foi muito bem atendida lá no posto de saúde da Coab. Parabéns aos profissionais, então, do postinho de saúde da Coab pelo carinho com a população. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção, apresentação e o jornalista responsável eu, Felipe Melo, coordenação do Evandro Luiz Cialho, a direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.